Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relator garante leitura da PEC da reforma tributária na próxima quarta-feira.
Senadores querem ouvir Procurador-Geral da República sobre desdobramentos da CPI da pandemia.
Leila Barros defende proposta que garante recursos a vítimas de desastres.
Boa noite.
Boa noite.
Uma proposta sob análise do Senado pretende garantir recursos para ajudar vítimas de desastres, como o ocorrido em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Pelo texto, 25% dos valores da reserva de contingência prevista no orçamento da União serão destinados para o apoio a situações de calamidade pública. Repórter Regina Pinheiro.
A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, afirmou que a União precisa ter meios mais eficientes para oferecer ajuda às prefeituras e aos governos estaduais no socorro às vítimas de tragédias como a recentemente ocorrida em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Por isso, Leila pediu que seja votado o projeto de sua autoria que agiliza uma resposta da União a essas calamidades públicas.
Eu estou sugerindo que 25% dos valores da reserva de contingência prevista no orçamento da União sejam reservados para apoiar ações que atendam situações de calamidade pública. Também estou propondo que o dinheiro do Fundo Especial de Calamidade Pública possa ser utilizado no atendimento direto aos afetados nas áreas atingidas por desastres, em ações na saúde e assistência social.
A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos.
E o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu a criação de medidas mais enérgicas para a prevenção de desastres e disse que a comissão externa criada pelo Senado para acompanhar a tragédia in loco será útil.
Ele, no entanto, demonstrou pessimismo quanto à solução de problemas como esse, relacionados à rápida urbanização no país. O senador comparou a população que vivia nas cidades e no campo há 75 anos e atualmente. No passado, eram 12 milhões de brasileiros urbanos e 36 milhões no meio rural. Hoje, são quase 200 milhões vivendo em cidades com investimentos mínimos em infraestrutura, segundo ele.
Mais de 50% do que se constrói nas cidades brasileiras não se constrói em conformidade com o plano diretor da cidade, nem com o código de posturas e de obras. E vai ser assim, porque a habitação é o maior anseio. E ainda ontem eu mencionei uma pesquisa, 87% da população entrevistada, e o Instituto Datafolha participou disso, elege a casa como o maior bem que almeja. A tendência é construir a casa onde for possível. Então nós vamos continuar convivendo com essa insegurança.
A Comissão de Direitos Humanos quer ouvir no plenário o Procurador-Geral da República sobre os desdobramentos da CPI da pandemia.
Alguns senadores não descartam um pedido de impeachment contra Augusto Aras. Já parlamentares ligados ao governo defendem o Procurador-Geral. Repórter Érica Christian.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos vão apresentar um convite para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, detalhar no plenário do Senado o andamento dos pedidos de indiciamento contra o presidente Bolsonaro e outras pessoas por supostos crimes cometidos durante a pandemia. Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, lembra que os documentos foram entregues à PGR no dia 27 de outubro. Ele não descartou um pedido de impeachment ou uma denúncia no Supremo Tribunal Federal contra Augusto Aras.
Não venha tentar responsabilizar a CPI. A CPI não acabou em pizza. O pizzaiolo e onde ela está sendo fornada é aqui num prédio bonito chamado Procuradoria-Geral da República. Eu quero sugerir um encaminhamento de reiterar o convite, só que para o plenário do Senado.
Ao citar a independência do Ministério Público, o ex-líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, classificou de ameaça o eventual pedido de impeachment contra Augusto Aras.
As manifestações exageradas devem ser rechaçadas por constituírem pressões para que o Procurador-Geral da República haja de forma atropelada e sem a observância dos limites legais.
A Procuradoria-Geral da República negou tentativa de blindagem ao citar que apenas recentemente recebeu a lista individualizada das provas apresentadas pela CPI.
Diante das constantes tragédias ocorridas no Brasil e recentemente em Petrópolis, atingida por deslizamentos provocados por fortes chuvas, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, defendeu que a Defesa Civil em todos os municípios que representam área de risco elabore relatórios capazes de identificar possibilidades de desastres.
Na opinião dela, é imprescindível que os administradores públicos façam um planejamento mais elaborado e apliquem a fiscalização das leis.
Já passamos do tempo que a Defesa Civil não tinha recurso. A Defesa Civil hoje tem recurso, tem orçamento. Deveria ter uma visão das possibilidades de desastre dessa natureza.
O poder público deve dar tratamento especial a agricultores familiares da região de Marajó, no Pará.
Aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o projeto poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei do senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, diz que agricultores e empreendimentos familiares situados na região do Marajó devem ter direito a condições especiais em linhas de crédito e serviços de assistência técnica e extensão rural. O relator Paulo Rocha, do PT do Pará, destacou que o desenvolvimento da Amazônia foi pensado a partir de grandes projetos, mas que há uma carência nessa questão do financiamento da agricultura familiar.
O sul do Pará, ele é já bastante desenvolvido nessa questão da agricultura, exatamente porque recebeu financiamentos, inclusive dos fundos condicionais, mas tem região como a região do Marajó, que também é rica a partir da sua vocação nessa questão da agricultura familiar, no entanto, padece da falta de prioridades no fortalecimento da agricultura familiar.
A proposta também inclui a redução das desigualdades sociais e regionais entre os princípios a serem observados pela Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
O parecer da reforma tributária será lido na Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira.
Os principais desafios, segundo o relator, são modernizar os impostos para um mundo cada vez mais digital e reduzir a carga tributária sem perder a arrecadação. Reportagem de Roberto Fragoso.
A proposta de reforma tributária vai reunir diversos tributos em um só, mais simples e eficiente, chamado de Imposto sobre Valor Agregado. O IVA será dual, ou seja, com duas alíquotas, uma federal e outra para estados e municípios, e será cobrado eletronicamente. O relator da reforma tributária, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse que a modernização do sistema é um dos principais desafios da proposta.
Todos sabem que até pouco tempo a gente saía ali para comprar CD e DVD. Está tudo na nuvem. Então o desafio é como tributar isso. Nós temos um mundo digital e um sistema tributário analógico.
O relator disse ainda que a cobrança eletrônica, que não deve ser confundida com a extinta CPMF, será possível graças ao grande alcance da rede bancária no Brasil, que se fortaleceu e digitalizou durante a pandemia, com o pagamento do auxílio emergencial.
A gente pode sim fazer um sistema tributário moderno, eletrônico, onde você vai aumentar muito a base de arrecadação de contribuintes, diminuindo aos poucos a carga tributária.
A leitura do relatório na comissão está marcada para a próxima quarta-feira, dia 23. A PEC vai ao plenário no mesmo dia que for aprovada pela CCJ.
A Comissão de Constituição e Justiça também pode votar na quarta-feira o projeto que muda as regras de registro, cadastro e porte de armas de fogo. A proposta também regula o exercício das atividades de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores.
Se for aprovado na comissão, o texto segue para o plenário do Senado. O relator é o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que defende a aprovação da matéria, já aprovada pela Câmara dos Deputados em 2019.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU lançou edital inédito para receber projetos de pesquisa e desenvolvimento. As propostas devem apresentar solução de inteligência artificial para apoiar a instrução de denúncias e representações. A contratação será feita por meio de encomenda tecnológica, um mecanismo de estímulo à inovação que pode ser usado quando não existe solução disponível no mercado. O objetivo é mudar processos de trabalho e promover uma transformação digital no TCU. A inovação deve proporcionar mais celeridade aos processos, redução de custos e aumento dos benefícios para a sociedade. Atenção! As propostas devem ser enviadas até o dia 25 de fevereiro. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e confira o edital.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.